Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tesla. Ela anunciou que a partir de agora só os carros particulares vão poder usar aquelas estações Supercharger, né, de recarregamento que ele espalhou lá pelos Estados Unidos. E isso significa que quem usa lá um Tesla para trabalhar mesmo, né, com entregas, na Uber, coisa assim, vai ter que carregar o carro ou em casa ou no trabalho, porque lá nas estações de rua não vai mais rolar. Comentando essa decisão, a Tesla falou que isso é para desafogar um pouco as estações de recarga dos carros dela, mas no fim das contas a culpa é da própria Tesla. No começo desse ano, ela falou que ia construir lá coisa de 10 mil estações Supercharger pelos Estados Unidos, mas para variar, ela não conseguiu cumprir essa promessa e por isso está limitando esse uso para diminuir o tempo de espera nas estações. E enquanto isso, na BlackBerry, a empresa atualizou lá o sistema do mensageiro BBM e implementou uma integração nativa com a Uber. Isso quer dizer que a partir de agora dá para chamar um carro lá direto de dentro do aplicativo acessando o menu Discover. No primeiro acesso, o usuário tem que associar uma coisa a outra, né? Fazer lá o login com a conta dele da Uber, mas em seguida ele já consegue chamar o carro direto lá do aplicativo, que é uma coisa bastante útil. E agora o assunto é a Amazon, que segue levando bronca lá na Europa. Ontem eu comentei aqui que a empresa tinha sido condenada a pagar 100 milhões de euros na Itália e 250 milhões de euros para Luxemburgo, e agora foi a vez da França de puxar a orelha da empresa. Ontem a Corte de Comércio de Paris decidiu que a Amazon abusou da posição dela de liderança do mercado e prejudicou de propósito alguns fornecedores. Um dos exemplos que a corte deu foi o fato da Amazon poder alterar lá, sem aviso prévio, qualquer termo do contrato até suspender o contrato com os fornecedores que vendem as coisas lá no site dela. Por conta disso, a Corte de Comércio pediu para a justiça francesa multar a Amazon em 10 milhões de euros e agora a justiça vai analisar o caso para decidir se deve mesmo multar a empresa e se esses 10 milhões são valor adequado. E ainda sobre a Amazon, ontem pintou a notícia de que aquele aplicativo Amazon Prime Video para Apple TV bateu o recorde de downloads na semana de lançamento. Nem a Amazon e nem a Apple quiseram comentar números, né? Então não dá para saber se foram 10, 20 aplicativos ou 1 milhão que foram baixados, mas ainda assim, elas falaram que nos primeiros 7 dias de disponibilidade lá do aplicativo, ele teve a melhor estreia até hoje para um app da Apple TV. E por último, sobre a Amazon, começaram a pintar os primeiros reviews daquele Amazon Echo Spot, que é basicamente um despertador inteligente com a Alexa embutida. No geral, os reviews são bem positivos e todo mundo parece concordar que além de ser bonitinho e de funcionar muito bem, a Amazon acertou na mosca ao ter arriscado de levar a Alexa para mais esse dispositivo inteligente. Já um ponto negativo que o Engadget comentou foi que a qualidade do áudio é bem ruim, enquanto o The Verge observou que a interação, né, com a tela pequenininha lá é um pouco estabanada e que a oferta de aplicativos compatíveis ainda é bem pequena. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mozilla, que pisou na bola com quem usa Firefox. Ela instalou lá, sem contar pra ninguém, né, pra um grupo só de usuários, uma extensão chamada Looking Glass, e ela era um joguinho pra promover a série Mr. Robot. O problema é que como ela não avisou ninguém que ela ia fazer isso, não pediu permissão, não explicou, né, como é que funcionava, nem nada assim, ela acabou assustando o pessoal, que achou que tava lá com um vírus no computador, alguma coisa desse tipo. Algumas horas depois dessa instalação automática, a Mozilla reconheceu que essa foi uma ideia de Jerico, e prometeu que vai transpor lá a extensão Looking Glass para a loja de extensões do Firefox para que quem gosta de Mr. Robot possa continuar brincando sem atrapalhar o resto dos usuários. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Opera Software anunciou que vai mudar de nome e que vai passar a se chamar Otelo Corporation. E isso é resultado de uma compra lá que aconteceu no ano passado, quando um grupo de chineses adquiriu uma parte da Opera Software por 600 milhões de dólares. Essa parte das operações que foi comprada engloba lá os produtos voltados para o consumidor final, né, tipo o navegador Opera, e ela foi batizada de Opera Software AS. Já o que sobrou, né, o que não foi comprado, é justamente a parte que vai mudar de nome, vai virar Otelo Corporation, e essa parte que desenvolve lá umas soluções de publicidade e umas outras atividades voltadas para o mercado B2B. Ontem o Twitter anunciou o início lá da nova iniciativa de combate a abusos e discursos de ódio na plataforma. Eles colocaram em vigor lá as novas regras de conduta do site e aproveitaram para já suspender diversas contas que promovem a violência, a intolerância, a xenofobia, racismo e por aí vai. Duas dessas contas, aliás, foram as dos líderes lá de uma organização britânica de extrema-direita chamada Britain First. Esse pessoal ficou bem famoso no mês passado quando o Trump retweetou uns vídeos publicados lá por uma dessas contas, atrás e depois o pessoal descobriu que pelo menos um dos três vídeos ainda por cima eram falsos. Aliás, falando no Twitter e em política, ontem eles disseram, né, que apesar de estarem lá colocando em prática essas novas regras, elas não vão valer nem para contas ligadas a governos e nem para grupos militares. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que ontem o Facebook também anunciou umas regras novas voltadas lá para aqueles posts que ficam pedindo pro pessoal compartilhar, curtir, mandar reação e assim por diante. A partir de agora, o Facebook vai começar a empurrar os posts desse tipo lá para baixo no feed da galera para ver se os sites param de postar aquelas coisas tipo se é biscoito dá like, se é bolacha compartilha. Comentando essa decisão, o Facebook falou que as pessoas já disseram, né, que não gostam desses posts porque eles são quase um spam disfarçado e falou também que isso faz parte de um esforço constante da rede para melhorar a qualidade do que aparece no feed de notícias do pessoal. Já uma coisa que o Facebook não falou, mas que todo mundo sabe que é verdade, é que é bolacha, que não é biscoito. E por último, sobre plataformas sociais, ontem o aplicativo do Reddit foi atualizado tanto para Android quanto para iOS. Com esse update, agora o pessoal consegue acompanhar lá os comentários em tempo real e no caso do app de iOS, pintou uma área de bate-papo que transforma lá o aplicativo em mais um mensageiro. Além disso, agora o app se comporta bem melhor lá com imagens, GIFs e vídeos e também no caso do iOS, pintou um negócio chamado Theater Mode, que tem lá um esquema de navegação por vídeos em tela cheia, meio no esquema lá do Snapchat e das Instagram Stories. Por fim, um outro recurso que pintou lá no app é voltado para os moderadores e ele permite a aprovação, remoção e sinalização de conteúdos, tanto no iPhone quanto no Android. Bom, e agora o assunto é o Google, que parece ter acertado com o lançamento do Google Home Max. Nos últimos dias, tem aparecido alguns reviews lá da caixa de som conectada e todo mundo tá bem impressionado com ela. No geral, todo mundo falou que a qualidade de som é bem impressionante e que lá no segmento high-end, né, das caixas de som inteligente, o Home Max é uma das melhores opções do mercado. Caso você queira ler alguns reviews, esteja pensando em comprar, eu deixei uns links aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple, que aumentou o preço dos iPhones lá na Índia. E isso veio logo na sequência de um aumento de até uns 15% lá no valor dos impostos de importação no país. E como resposta, a Apple aumentou tudo lá em uns 3,5%, exceto o iPhone SE, que é fabricado lá na Índia. Já no caso do iPhone X de 256 GB, o preço subiu lá para o equivalente a uns US$ 1.650, que ainda está bem atrás do preço do iPhone X aqui no Brasil. E falando no iPhone X, a Apple reduziu para um dia o prazo de entrega do aparelho lá nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, pra você que tá aí, né, de malas prontas e tava pensando em comprar um iPhone, não sabia se ia dar tempo, vai rolar, é só pedir que chega. Já o que não vai ser nada fácil de encontrar lá nos Estados Unidos nos próximos dias são os AirPods, que de um dia pro outro ficaram com entrega marcada só pra janeiro. Papai Noel comprou tudo pra poder dar de Natal. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem uma versão falsa do jogo Cuphead foi aprovada lá pela equipe de revisão e foi parar na App Store. O Cuphead, pra quem não conhece, fez bastante sucesso nesse ano lá no Xbox e no Windows, e por isso muita gente foi pegada de surpresa quando pintou ele lá na App Store custando $5. O problema é que logo que a pessoa abria lá o aplicativo, ela se dava conta de que aquele era um app falso, né, que não tinha nada a ver com o jogo de verdade, e por isso poucas horas depois do lançamento a Apple tirou o jogo do ar. É claro, né, que nesse meio tempo muita gente gastou lá seus $5 e ficou bem chateada por ter sido enganada, e por isso, se esse foi o seu caso, eu deixei aqui na descrição do episódio o link lá pro site da Apple que te ensina o passo a passo para pedir um reembolso na App Store. E ainda sobre aplicativos e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma ótima dica de um jogo de verdade que pintou lá na App Store ontem. O nome desse jogo é Inside, ele foi feito lá pelos mesmos desenvolvedores do aplicativo Limbo, que pelo menos pra mim, né, até hoje um dos melhores que já pintaram na App Store. O Inside, na verdade, já tinha sido lançado lá em 2016 pro Xbox One, PS4 e pra Windows e agora chegou na App Store também. Eu não vou explicar muito do jogo aqui pra não dar nenhum spoiler, mas essencialmente você controla lá um personagem pra resolver uns quebra-cabeças pelo caminho, para evoluir na história. A exemplo do Limbo, o Inside é muito bonito, né? Muito bem acabado, tanto na parte visual quanto na parte de som, e vale demais o download. Aliás, o download é de graça, com uma compra interna de $7 muito bem gastos para poder liberar o jogo inteiro, caso você queira fazer isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! É sem aviso prévio. Prévio. Sport, que é basicamente... Puta, cara, tem um pernilongo aqui. Eu fico tentando espantar ele sem bater no microfone e eu bati, né? Cara, eu me sinto naquele episódio do Breaking Bad, que tem aquela mosca voando e eles não conseguem fazer nada. Tá tipo isso. Eu tô com um olho no roteiro e o outro na mosca.